Bom dia, prefeito Mico. Bom dia, vice-prefeito Fernandinho, da cidade de Minduri. Prazer recebê-los aqui mais uma vez. Bom dia para a Raquel, que está aí para fazer os registros fotográficos. Um abraço. Quer que acende a luz?
Faz favor.
Por favor, Raquel, acende a luz para a gente aí também. Aí, tá, gente. Tá tudo bem, prefeito?
Bom dia, Nascimento. Bom dia, ouvintes da rede. Bom dia, população de Minduri e cidades vizinhas. É com prazer enorme estarmos aqui novamente, né? Para a gente poder tratar de assuntos diferenciados hoje. Queria agradecer de coração a oportunidade de dar para a administração essa oportunidade de falar um pouquinho sobre os projetos de lei que nós estaremos encaminhando para a Câmara, que será uma constante na nossa administração esse ano, deixar a população toda saber o que está acontecendo dentro do Executivo e do Legislativo, que possa acompanhar com carinho. E assuntos relevantes como relação à habitação em nosso município.
Fala, Fernandinho, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Nascimento, bom dia a todos os ouvintes, as pessoas que nos acompanham aí pelas redes sociais, né? É um prazer estar aqui de volta. É, como o Mico disse, né, eu acho que é de suma importância passar para a população tudo que vem acontecendo, para que a população também fique ciente, porque a gente tem trabalhado para isso, para encaminhar os projetos para a Câmara, para aprovação, para que a cidade possa andar.
Muito bem, em princípio nós vamos falar sobre os projetos habitacionais, né, entre outros assuntos. Vamos começar por esse ponto.
Eu gostaria primeiro de falar a respeito dos projetos que serão enviados para a Câmara, uhum, e deixar por último os projetos habitacionais.
Tá bom, tá? Tranquilo.
Eu queria participar toda a população que nós estamos enviando o projeto 01 de 2022, né, que dispõe sobre a correção dos vencimentos dos servidores e das outras providências. Todo mundo sabe que em janeiro a gente tem que dar o reajuste, né, da lei. Nós prezamos por isso. É uma situação que em todos os mandatos nós nunca deixamos de dar os reajustes que a lei faculta. Nunca deixamos de dar esse benefício, não, um direito que é do servidor, né? Um direito. E esse ano nós estamos dando um reajuste em torno de 10,16%. É o índice oficial do reajuste que será dado para todos os servidores. Para todos os servidores, independente. Aí vem a questão de educação. Aí eu tenho abri um espaço aqui para parabenizar você, Nascimento, e o Miguel pelo excelente programa que vocês fizeram no sábado, entendeu? Que um dos assuntos aparcados foi a educação. Sabedor que a gente não é contra o aumento de 33 pontos, alguma coisa, para os professores, não, e que não é justo, não. A gente não é contra e não fala que não é justo, não. Nós somos de acordo. Mas nós temos que saber da onde que vai sair esse dinheiro. Como que vai ser pago isso? Entendeu? É um aumento diferenciado. Por que que só os professores vão ter aumento e o resto dos funcionários? Como é que não vão explicar para o servidor que ganha um salário mínimo que ele, o outro vai ter, já ganha mais e vai ter aumento diferenciado, e aquele que fica debaixo do sol, da chuva lá, e os outros servidores de carreira também, independente de ser professor, não vai receber o mesmo aumento. Isso já é um fator que complica a nossa vida. Mas além disso, tem a folha de pagamento, que tem um percentual que tem que ser cumprido. Uhum. Entendeu? E às vezes, muitas das prefeituras, com o estudo financeiro, de impacto financeiro, vai ultrapassar esse limite. E como é que vai fazer? Nós temos a responsabilidade fiscal sobre isso. Nós vamos ser cobrados por isso na justiça. Como é que a gente vai resolver essa situação? E outra situação grave que a gente tem, entendeu? Essa situação, ela está sob júdice. A Confederação Nacional dos Municípios entrou com uma ação, entendeu, de inconstitucionalidade, porque o governo dá a obrigação de fazer, mas não dá o recurso para fazer. Ele não aumenta a receita do município em 33%. E quer que a gente dá 33% de aumento. Então, são considerações que nós estamos fazendo, que se na justiça determinar que somos obrigados, nós faremos. Mas com a condicionante que o Tribunal de Contas, entendeu, ele nos garante que nós não vamos ser penalizados por isso. Tá certo?
Tem um percentual, né, que o município vai destinar para a folha de pagamento, né? No caso, os professores entram dentro desse percentual.
Dos 54%.
54% de toda a arrecadação do município pode ser destinado para pagar funcionários.
É isso, Fernando. E 6% à Câmara. A gente repassa 6% de toda a receita do município à Câmara.
Certo. Então, com esse aumento de 33% para os professores, esse 54% não vai ficar em 54%.
Não vai ficar.
Vai ficar mais.
Então, se nós temos uma folha de pagamento que gira em torno de 51%, com 33% de aumento, entendeu? Vai para 54,3%. Quem que vai responder isso na justiça? Sou eu? É evidente que sou eu que ordeno a despesa.
Sim.
Por isso que a Confederação entrou no Supremo e a gente vai, entendeu, acatar essa decisão depois que o Supremo decidir. Para a gente não ter, mas vocês podem ficar tranquilos, nós não somos contra os reajustes,
sim, sim.
Nós não estamos contra os professores, pelo contrário, eu acho que são merecedores, mas eu acho que todo mundo é merecedor também, todos os funcionários. Entendeu?
E aí o aumento dos funcionários, já só para repetir aqui, o funcionalismo público de Minduri já vai ter um repasse de
10,16%
já a partir desse mês.
E se a justiça assim determinar, depois a gente vai repor vai fazer essa recomposição, entendeu, para os professores. Tá? Eu só queria falar para você o seguinte: os professores, além desse salário, desse aumento, eles gozam de 3 prerrogativas básicas. O quinquênio, que são 5% a cada 5 anos, não é isso, Fernando?
Isso.
Entendeu? Eles têm, eles têm uma gratificação por diplomas que eles têm, por graduação, de pós-graduação, eles recebem mais um percentual e recebem ainda a questão de insalubridade, alguma coisa parecida, por causa do pós-GIS. Então, são 3 elementos variáveis a mais nos salários deles. Então não é só o salário.
Uhum.
Quem pensa que a gente está brigando por um salário do professor hoje, salário base de 3 mil e poucos reais. Mas acima desses 3 mil reais, a gente tem que pôr o percentual que ele tem de diplomas, né, de títulos, prova de títulos. Eles têm assiduidade, entendeu? Se ele não faltar nenhum dia, ele ganha um percentual. E além disso, ele tem o pós-GIS também, que contribui no salário deles, entendeu? Então, eu só para deixar bem claro, a minha administração vai prezar de uma coisa, Nascimento: o que for feito vai ser falado, entendeu?
Ótimo, muito bem. Se você estiver nos ouvindo aqui de Minduri e quiser mandar alguma pergunta, comentar, fica à vontade, o nosso WhatsApp está aqui à disposição, que é o 35999700955. DDD 35999700955. Bom, tem aí os assuntos, prefeito, que vai trazendo aí, apresentando aí para os nossos ouvintes.
Eu vou agilizar um pouquinho, porque são 6 ou 7 projetos de lei que vão para a Câmara nesse começo de ano.
Uhum.
O Nascimento, para não ficar muito, muito extenso aqui no nosso programa. O segundo projeto é que dispõe sobre a criação do Serviço de Inspeção Municipal. Esse serviço é de suma importância para todo o município, entendeu? E não só para o município, para a nossa região. Haja visto que esse projeto de lei vai autorizar os pequenos produtores que mexem com produtos artesanais de origem animal, entendeu? Que possa comercializar seus produtos. Isso vai abarcar o quê? Os queijos, os doces de leite, o mel que é proveniente da abelha, entendeu? Que isso esteja um selo, vai receber um selo, um certificado do município, que ele está livre para comercializar. O sim é selo de inspeção municipal, mas o nosso é selo de inspeção regional já. Ele vai abarcar 23 municípios e nós estamos já no estudo, no processo através da MAG, que é a nossa associação, para comercializar os produtos de Minduri em todo o estado de Minas Gerais. Então é um projeto de suma importância que vai ajudar os pequenos produtores, que vai contribuir, que eles vão ter um selo, que eles vão poder fazer a venda desse material, desse produto deles, em toda Minas Gerais. É isso que a gente está fazendo, entendeu? É o projeto número 02 de 2022.
Você quer também falar? Também vai estar entrando as reuniões da Câmara começam na semana que vem, né? Aqui em Minduri. E aí esses projetos todos vão ser discutidos e votados aí, né?
A Câmara estava em recesso, entendeu? Esses projetos estavam prontos. Eles vão dar entrada hoje na Câmara, né? Porque a Câmara estava de recesso e a gente está mandando agora. Mas já estavam prontos desde janeiro para poder resolver isso.
Muito bem, já começou o ano já a 1000 por hora, hein?
É 2000 por hora. Nós não 2000 por hora. Nós não temos tempo para perder mais.
Tá bom.
Eu queria falar do projeto 03 de 2022. É um projeto já que foi na Câmara no ano passado, entendeu? E os próprios vereadores pediram para retomar ele. Ele foi rejeitado o ano passado.
Uhum.
Esse projeto não passou o ano passado. Teve algumas controvérsias, não aprovaram. Esse aí foi conversado com o presidente da Câmara, entendeu? Com alguns vereadores. E eles pediram para retomar esse projeto novamente esse ano. Esse ano de extrema importância. É que institui o programa Morando com Dignidade, destinado à reforma e recuperação de moradias para famílias de baixa renda residentes no município de Minduri.
Certo.
Então é um projeto que está sendo construído a quatro mãos entre os vereadores, a prefeitura, a administração, entendeu? É um projeto que vai beneficiar as famílias de Minduri de baixa renda. Isso não significa que é só as famílias, deixar bem claro isso, que as famílias que recebem Bolsa Família, não. Porque tem muita gente que não está enquadrada no Bolsa Família e que precisa também de ajuda. Aquela pessoa que tem, que está com um banheiro ruim, entendeu? Ou que está faltando 3 telhas na casa, ou que está sem luz, não para pagamento de luz, mas que precisa de um padrão para uhum. para fazer uma caixa d'água, entendeu? É alguma coisa que possa, a gente pode ajudar. A gente não vai construir casas ainda. Nós estamos fazendo, entendeu? Vai contribuir de alguma forma para que as pessoas possam fazer melhorias em suas casas. Nesse caso de desastres aí, que a gente possa ajudar também de alguma forma para eles, entendeu? Uhum. É um projeto importante, né, Fernandinho?
Pegando o gancho do Mico aí, nós tivemos agora até exemplos. Até que se tivesse já votado esse projeto, onde a gente poderia ajudar a população, onde teve aí muro que caiu por causa da chuva, só que as pessoas vêm atrás da gente, a gente fala, o que precisar da gente toma à disposição.
Uhum.
Só que a gente bate de frente com a lei, sabe? Então, até eles fizeram a consulta aí no Ministério Público para ver se pudesse ajudar, porque era uma ajuda que precisava ser logo que parasse a chuva. Só que não tivemos resposta. E como agora foi consultado o Ministério Público, nós só podemos ajudar ou com a aprovação da lei ou com alguma resposta do Ministério Público. E a gente quer ajudar. Tem uma pessoa agora até que a Defesa Civil interditou a casa, por quê? Eu tive um tempo atrás e a casa dele, o telhado, a madeira já estava em condições precárias. E agora com essa chuva chegou até a cair. Tivemos que interditar. E estamos de mão atada para poder ajudar. E a gente tem recurso, né, Mico, para poder ajudar esse pessoal. Não todos, lógico. Sim. Que tem que ter um programa.
Tem um valor máximo por residência? Por exemplo, a pessoa precisa, sei lá, mora num terreno que tem. Pode desbarrancar um barranco na casa, tem que fazer um muro de arrimo. Tem valor?
Não, não? É de acordo
com. Cada caso tem que ser analisado.
Cada caso é evidente. É evidente uhum. que a gente vai ter um parâmetro, entendeu? Primeiro social, né? Porque não é todo mundo, né?
Uhum.
E também não significa, meu nascimento, que a pessoa que ganha um salário não possa receber uma ajuda, não.
Sei.
Às vezes ele ganha um salário, mas paga 300, 400. De remédio, entendeu? Paga 100 de água,
tem
paga
50 filhos,
tem,
né?
5 filhos. Como é que essa pessoa vai poder sobreviver? Então, eu acho que é caso a caso, vai ser analisado e vai dar contribuição de alguma forma para poder ajudar. É igual o Fernando falou, entendeu? O Fernandinho falou. Nós temos alguns recursos já destinados para isso, você tá entendendo?
Uhum.
Entendeu? Nós só queremos, e eu tenho visto a boa vontade dos vereadores agora em resolver essa situação. Entendeu? Foi falado com o presidente da Câmara, já tivemos 2 ou 3 reuniões com o presidente da Câmara e com alguns vereadores para definir esses parâmetros, entendeu? Então foi a pedido deles mesmos que falaram assim: manda então pra gente o projeto, vão tentar agilizar, vão fazer isso e espero que isso aconteça. Mas é um projeto de suma importância, é um projeto que vai ajudar muita gente. Eu vou te falar para você, aquela pessoa que precisa acabar de fazer o passeio na rua, um passeio na frente da casa dela, a gente vai poder ceder 2 sacos de cimento, vai poder ceder um pouco de areia, você tá entendendo?
Uhum.
É aquela pessoa que está com problema de uma caixa d'água velha lá, que de Eternite ainda, que fala de fibra, nesse cimento,
de amianto, né?
De amianto, que hoje já não existe mais, a gente vai poder dar uma qualidade de vida para ela, entendeu? É isso que eu estou falando para você. A gente quer fazer, é o bem, participar junto com aquilo que realmente precisa. Mas, como diz o Brian, até eu vou falar do Brian aqui, ele não vai se importar, nós não podemos nos ater também só às pessoas que recebem o Bolsa Família ou faz parte lá da lista lá. Então, acho que isso também tem que ser mais abrangente para quê? Que a gente possa realmente estudar caso a caso e fazer a ajuda que for preciso nessas situações. Mas eu queria frisar. Esse projeto é de suma importância. O ano passado não tivemos condições de aprová-lo. Espero que os vereadores possam nos ajudar e aprovar isso quanto mais rápido possível.
O nome é Morar com Dignidade?
Isso.
Projeto Morar com Dignidade.
Isso. Eu estou falando para você, ô Nascimento. Eu só vou falar para você. A título do programa é doação de material de construções básicos e essenciais, como cimento, areia, brita, pedras, telha, tijolo, broco, lajotas, ferragem, portas, janelas, vidro, doação de material hidráulico, elétrico, cessão de mão de obra, quando possível, porque hoje o município não tem pedreiro nem para fazer o serviço deles. Que os nossos pedreiros, entre os nossos oficiais especializados, foram todos aposentando e não foram repondo esses profissionais. Aí também pelos baixos salários que a prefeitura oferece, entendeu? Nenhum pedreiro hoje vai querer trabalhar na prefeitura sabendo que particular ele vai receber
mais,
em torno de 100, 200, 150 reais, ele vai trabalhar na prefeitura para ganhar mil e poucos reais, ele não vai fazê-lo, né? E dou razão. Mas tem aqueles também que querem fazer, porque tem a garantia, tem a certeza, a estabilidade, que vai receber o 13º, que vai receber as férias, né, Fernando? Então eu acho que isso é importante falar. Transporte de materiais de construção, o limite máximo para auxílio a ser concedido pelo município será de 15 salários mínimos. Então, em torno de 15 mil. O máximo que pode fazer. Mais do que isso, não.
Isso por residência.
Por residência.
Certo.
E isso tem alguns critérios dentro do coisa. Dentro do projeto. É evidente que uma pessoa que está alugando uma casa, entendeu? Eu não vou poder. Se a pessoa está alugando a casa, ele está recebendo. O proprietário.
Sim.
Eu não posso ajudá-lo. Você está entendendo? E essa base. Ah, mas então eu vou receber 15 salários. Não, não é isso não.
No máximo.
Isso eu vou falar para você. É que Deus me perdoe, mas cai uma casa, a pessoa tem 6 desabrigados, entendeu? Na casa, cai a casa, nós temos que reformar a casa. O valor que eu posso ajudar é 15 mil reais. Mas tem aqueles que vão ajudar com uma caixa d'água, tem aqueles que vão ajudar com 3 sacos de cimento, tem aqueles que vão ajudar puxando o material, entendeu? É isso que a gente quer. É segurança jurídica para fazer as coisas em prol do carente, daqueles mais necessitados. Então, não adianta, nós estamos aqui para ajudá-los. Só depende, entendeu, da aprovação do legislativo.
Vamos fazer o primeiro intervalo rapidinho aqui. Na sequência, a gente continua falando dos projetos. Falamos já de 3, dos 3 projetos. Tem mais projetos que o Executivo Municipal de Minduri está encaminhando nesse primeiro mês aí do ano legislativo para serem votados, discutidos e aprovados, ou se forem rejeitados, enfim. Mas a gente continua depois do intervalo. Você que é de Minduri e quiser mandar sua pergunta, nosso WhatsApp está aí, 35999700955.